Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro das Finanças, eu vou retratar um caso tipo de Ministério e de Mistério do Socialismo. Há atrasos de 10 meses na devolução de verbas próprias das escolas pelo Ministério da Educação. Faltam verbas para obras nas escolas, para o ensino especial, para o ensino da música, para as carreiras dos professores. Faltam professores porque os salários não compensam. A tentação é de culpar o Ministro das Finanças porque não aumentou o orçamento para o Ministério da Educação. Mas veja, Sr. Ministro, todos os anos o Ministério da Educação desperdiça milhões e milhões de euros em currículos do ensino básico e secundário, extensos, dispendiosos, sem qualidade. Comparem-se os currículos dos anos 80 e 90 com os atuais e vão ver os graves erros na expansão dos currículos. O Ministério da Educação gasta cerca de 7 mil milhões de euros por ano e há muito que nós poderíamos poupar, não sei, 5, 10% ou mais. Isto é, o Ministério da Educação é como se fosse uma TAP ou em miniatura todos os anos. Mas parece que o seu colega ministro nunca vai perceber isto. Outro caso, a indisciplina e a violência nas escolas causam graves desperdícios humanos e financeiros. Programas escolares que não se cumprem, são necessários apoios complementares para os alunos, os professores faltam porque fogem da indisciplina e entram em depressão e fogem também para reformas. É preciso reduzir o número de alunos por turma. A escola segura exige investimentos porque nós não controlamos a indisciplina e ela já vai em violência. Por aí adiante. A gestão responsável do ensino torna prioritário o combate à indisciplina. Há 7 anos no governo, o senhor Ministro da Educação ainda não percebeu isso. Último caso. Existem organismos intermédios do Ministério da Educação que nós não questionamos o que gastam, como gastam e sequer se a sua existência se justifica. Estou a falar, por exemplo, do Conselho Nacional de Educação e do Instituto de Inovação Educacional. Alguém parece que sugere o organismo ou o instituto tal é importante e nós aceitamos sem questionar. Parece que perdemos o medo de questionar numa democracia e parece que não conseguimos distinguir o essencial do acessório. Não é mais útil gastar esse dinheiro no ensino especial, nas obras nas escolas ou no ensino da música? Senhor Ministro das Finanças, Senhor Ministro das Finanças, deixo a pergunta. Vai continuar a tolerar tamanho desperdício financeiro pelo seu colega, o Ministro da Educação? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Ministro das Finanças, venho falar-lhe de saúde. Sou deputada há 7 meses e já questionei 2 ministros da Saúde sobre as dívidas do SNS aos fornecedores e não consegui ter respostas. Assim, sendo o Sr. Ministro o responsável por este orçamento, e já que se diz muitas vezes que o verdadeiro Ministro da Saúde é o Ministro das Finanças, a ver se é desta que estou a bater à porta certa. Já aqui dissemos que não é atirar mais dinheiro para os problemas que eles resolvem. Não basta dizer que este é o orçamento com a maior dotação de sempre para a saúde. Não basta dizer que são perto de 15 mil milhões de euros e que é um aumento de 10% face ao anterior. É precisa uma reflexão estratégica sobre o modelo de gestão que temos hoje no SNS, porque os problemas persistem e estão a agravar-se. O modelo deficitário que temos hoje no SNS tem como resultado uma escalada permanente das dívidas na saúde, que continuam em valores demasiado elevados e que só baixam com injeções extraordinárias de capital. Em outubro de 2015, quando os senhores foram para o governo, a dívida total do SNS a fornecedores externos ascendia a 1.500 milhões de euros e a dívida vencida aproximava-se dos 1.000 milhões. Em agosto de 2022, a dívida total já está perto dos 2.200 milhões de euros e a dívida vencida perto dos 1.300 milhões. Em 2019, o atual Ministro da Saúde reconheceu que deixar acumular dívida estimula a má gestão e que a consequência é que quem mais gasta é quem mais recebe. Presumo que concorde com isto, portanto explique-nos em que medida é que este vosso Orçamento para a Saúde altera este padrão e resolve o problema das dívidas. Nesta legislatura, a Iniciativa Liberal já apresentou propostas para um efetivo plano de regularização atempada das dívidas do SNS, que acabe com este vício das injeções extraordinárias de capital e que não resolve o problema de fundo. Mas as nossas propostas foram chumbadas. E porquê? Porque o Governo, pura e simplesmente, não tenciona resolver este problema e não quer que o Estado seja um bom pagador. Assim, pergunto-lhe desta vez a si, Sr. Ministro das Finanças, se tencionam resolver este problema. É que neste orçamento não se vê uma mudança de fundo. E sabe tão bem como nós que os planos de liquidação dos pagamentos em atraso no SNS não são cumpridos. Basta falar com muitos dos fornecedores, olhar para os dados publicados e estar atento às notícias. E o mais chocante é que o Sr. Ministro da Saúde, ainda esta semana, instou os administradores hospitalares a abandonar a queixa habitual sobre a suborçamentação e o subfinanciamento e a negociar com maior eficácia as aquisições no SNS. Sr. Ministro das Finanças, o senhor que está habituado a negociações difíceis, explique-me como é que o Governo quer que os administradores hospitalares tenham capacidade de negociação se não têm sequer capacidade para pagar as dívidas atempadamente. Há algum devedor que tenha capacidade de negociar com eficácia? É esta a solução do Governo para o grave problema das dívidas? Mas em que mundo é que os senhores vivem? Não só não resolvem problemas, como ainda se atrevem a sacudir a responsabilidade para os administradores hospitalares. Isto não só não é governar, como ainda é desonesto.
Muito obrigado. Para responder, tenho a palavra o Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD, procura repetir hoje aqui aquilo que tem sido as falácias que o PSD procura divulgar a propósito da política de rendimentos com os funcionários públicos, com os pensionistas, com o país em geral. Aliás, consegue vir aqui e, como disse e repito o que disse ali da minha tribuna, apoucar a concertação e a negociação. Nas palavras do Sr. Deputado, os sindicatos da administração pública não souberam negociar o que era melhor para si, mas o Sr. Deputado sabe. Pois tenho que lhe dizer o seguinte. Os sindicatos da administração pública negociaram com rigor e com coragem. Vão ter aumentos em 2023, em 2024, 2025 e 2026. Estabilidade, aumentos, progressões nas carreiras, capacidade de poderem planear as suas vidas. Sr. Deputados, os sindicatos da administração pública sabem muito mais da sua vida do que o Sr. Deputado sabe. Sr. Deputado, e relativamente aos pensionistas, diz o Sr. Deputado que há um corte. O Sr. Deputado deve estar ainda com um complexo de culpa do passado, mas não me quero agarrar aí. Eu quero me agarrar o seguinte, é que não há corte nenhum aos pensionistas. Neste momento, o que nós temos é que 2.790.000 pensionistas receberam 1.000 milhões de euros de um apoio extraordinário agora, quando lhes faz falta. E pasme, Sr. Deputado, para sua surpresa, em janeiro de 2023 vão ter aumento das pensões. Como terão em janeiro de 2024, como terão em 2025, como terão em 2026. Sabe porquê, Sr. Deputado? Que o Partido Socialista não faz cortes em pensões em pagamento. O Partido Socialista aumenta as pensões. Sr. Deputado, se quer o debate, antecipar o debate do Orçamento de 2024, porque perdeu o de 2022, perde o de 2023, tenho que lhe dizer que tenha prudência no argumento, que é para não ter que dar o dito por não dito, quando nós estivermos aqui a discutir o orçamento para 2024 e a evolução das pensões em 2024. Senhor Deputado, levanta uma questão adicional sobre se este é ou não um orçamento contracionista. Não é, Senhor Deputado, não é um orçamento contracionista. E não o é por uma razão simples, porque é preciso retirar e perceber que no ano 2022 tivemos um conjunto muito significativo de despesas extraordinárias que não estão consideradas nas contas do saldo estrutural, mas que mudam a natureza do nosso exercício orçamental. Mudam-no por uma razão, porque o nosso orçamento é tendencialmente o mais neutro possível do ponto de vista. Porquê? Porque nós queremos ganhar a margem de manobra necessária, e com isto respondo ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, a margem de manobra necessária para podermos agir, para a política orçamental poder agir, caso as situações económicas assim o exija. É isto que se chama uma governação responsável, é isto que se chama uma governação prudente e é isto que se chama uma governação feita na utilização correta dos instrumentos de política económica. Nós não queremos ser procíclicos com uma economia a abrandar. Nós queremos ter com uma economia a abrandar a margem para podermos apoiar a economia, apoiarmos as famílias, porque é isso que é boa governação económica. Sr. Deputado Bruno Dias, é verdade que nós temos uma diferença de fundo sobre a importância do déficit e da dívida. O PCP, por mais voltas que dê, acaba sempre numa desvalorização da importância do déficit e da dívida, e eu acho que faz mal. Faz mal porque, prezando o PCP, a autonomia do país. Tendo o PCP, aliás, numa linha política de reforço da autonomia estratégica do país, não perceber que o déficit e a dívida são constrangimentos à maior margem da autonomia do país é um erro. Mas, Sr. Deputado, a proposta de orçamento é muito clara relativamente àquilo que faz. Nas melhorias de rendimentos, que o Sr. Deputado desvaloriza. Não desvaloriza os sindicatos, mas o Sr. Deputado desvaloriza. É muito clara relativamente aos pensionistas. É muito clara relativamente à política fiscal de apoio ao rendimento das famílias, que o Sr. Deputado desvaloriza. E sim, Sr. Deputado, esta proposta tem, assumidamente e por opção política, apoios ao investimento das nossas empresas, das pequenas, das médias e das grandes empresas. Precisamos desse investimento. Senhora Deputada Mariana Mortágua, respondo-lhe pela enésima vez ao tema do novo banco. Senhora Deputada, não haverá injeções do novo banco. No novo banco, o Fundo de Resolução anunciou publicamente que não considera haver lugar a mais pagamentos. Nós registamos essa posição e, nesse sentido, não está orçamentada nenhuma transferência para o novo banco. Senhora Deputada, querer confundir o que é a utilização de um mecanismo geral ao dispor da generalidade dos contribuintes naquelas circunstâncias de aplicação geral, o que é uma transferência ao novo banco, Senhora Deputada, não é forma séria de analisar o dossiê do novo banco, nem a política do Governo relativamente ao novo banco. Diz a Senhora Deputada que o Governo passa impávido sobre os lucros das grandes empresas enquanto elas distribuem os dividendos. Senhora Deputada, fale com um pouco de rigor e esclareça também o seguinte, assuma também o seguinte: os lucros são tributados quando são gerados, não é quando são distribuídos. Significa que nós estamos a taxar todos os lucros de todas as empresas que estão a ter lucros. E estamos a taxar, relativamente a estas empresas, 31,5%, uma das mais altas taxas de imposto que existem, a que acresce a contribuição especial sobre o setor energético. E mais, Sra. Deputada, depois disto, ou isto ocorre, depois de termos feito algo que a Sra. Deputada sempre negou e desvalorizou. É que uma parte importante dos chamados lucros inesperados estão já a ser vertidos para benefício dos consumidores, quer com o mecanismo ibérico de eletricidade, quer com a tarifa regulada do gás. Mas vamos mais longe, porque iremos acrescentar a esta taxa uma tributação adicional sobre os lucros que venham a ser gerados durante o ano de 2022. Sr. Deputado Mitar Ribeiro, de forma muito telegráfica, o orçamento da educação cresce este ano e tem condições à partida melhores do que tinham os orçamentos do ano anterior. E cresce por uma razão, cresce o deputado, porque é necessário comparar o que é comparável. Comparar o orçamento da educação subtraído das despesas que já não estão no Ministério da Educação e que passaram para os municípios por via da descentralização. Quando comparamos o que ficou no Ministério da Educação